O segundo semestre de 2012 assistiu à reeleição de Barack Obama, à condenação das Pussy Riot e a tantos acontecimentos que nos ficarão na memória. A retrospectiva dos últimos meses de 2012 e o derradeiro adeus ao ano que esta segunda-feira chega ao fim.
Na madrugada do dia 20 de julho, um crime deixou o mundo assustado. Na estreia do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o jovem James Holmes, de 24 anos, abriu fogo em um cinema do Colorado, matando 12 pessoas e ferindo outras 58, entre elas um bebê de apenas 3 meses. Com o cabelo alaranjado, o atirador foi detido pela polícia logo após o crime. James se apresentou às autoridades policiais dizendo ser o famoso vilão Coringa, do mesmo filme que invadira a exibição. Na época do crime, o Papa Bento XVI se pronunciou sobre o assunto dizendo estar profundamente impressionado com a insensata violência do tiroteio. O atirador continua preso em uma solitária em um dos condados do Colorado. Encerro minha participação desejando um feliz 2013 e desejo que notícias como essa sejam raridades neste ano novo. Até mais!
A 17 de agosto, três mulheres integrantes do grupo de punk rock feminista russo Pussy Riot, que em cena em Moscou performance de provocação política sobre temas como o Estatuto das Mulheres na Rússia, receberam penas de 2 anos de prisão. O caso remonta a março de 2012. Durante um concerto improvisado e não autorizado na Catedral de Cristo Salvador de Moscou, as três mulheres foram presas e acusadas de vandalismo motivado por intolerância religiosa ao terem performances contra a campanha do primeiro-ministro Vladimir Putin para a presidência da Rússia. O julgamento começou no final de julho e os membros da banda ganharam simpatia tanto no país como internacionalmente devido a acusações de tratamento cruel enquanto sob custódia e um risco a uma possível sentença de prisão de 7 anos. Mas também foram criticados na Rússia por ofender os sentimentos das pessoas religiosas. Os advogados do grupo declararam que as circunstâncias do caso revivaram a tradição da era soviética do julgamento de farsa. No mesmo dia, uma quinta-feira, morreram 34 mineiros num confronto com a polícia na África do Sul, que causou comoção no país. As mortes ocorreram durante protestos para exigir aumentos salariais na mina de exploração de platina da empresa Lonmin, em Marikana, a cerca de 100 km de Joanesburgo. Além das mortes, 78 outras pessoas ficaram feridas e 259 foram detidas. Esta foi considerada a operação policial mais sangrenta na África do Sul desde 1994, quando terminou o apartheid. A polícia ressaltou que os agentes foram obrigados a usar a força para se proteger quando os mineiros, armados com facões e armas de fogo, ultrapassaram um cordão de segurança.
Setembro foi mês da grande manifestação. A 15 de setembro, os portugueses saíram à rua para se manifestarem contra a Troika. Cerca de 500 mil pessoas poderão ter estado nas ruas da capital portuguesa na tarde daquele sábado pacífico. Daquele dia brota uma imagem de paz. Uma jovem que abraça um agente de segurança é a fotografia que espelha o sentimento geral da população, desagradada com as estruturas, mas com gestos de civismo e solidariedade. Nas veias de cada português, corre o sangue da paixão, do amor, da solidariedade e da caridade. Numa multidão que expressa o descontentamento pelas soluções políticas adotadas, expressa-se a vontade pública. Contamos que os nossos governantes saibam ler com discernimento essa manifestação da vontade pública, declarou o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. 3 dias depois da grande manifestação, a Igreja em Portugal apresentava uma nota pastoral, missão da Igreja num país em crise. Um documento onde se apela à estabilidade política, ao consenso no país, afirmando a necessidade de equidade nas soluções e na distribuição dos sacrifícios perante a crise económica. Um documento onde se elogia as instituições de solidariedade da Igreja, porque a Igreja está com o seu povo e sente as suas dificuldades e aspirações.
Em outubro, Hugo Chávez foi reeleito presidente da Venezuela, ao derrotar Henrique Capriles. Ele conquistou o 4º mandato consecutivo, o que totalizará 20 anos no poder. Chávez obteve 54% dos votos no pleito. Mais uma vez, partidos adversários do semi-ditador apontaram a existência de fraudes na disputa. Esse deve ser, entretanto, o último mandato de Chávez. Debilitado por um câncer, ele já incumbiu seu vice, Nicolás Maduro, de continuar o seu controverso legado. O fim do mês foi marcado pelo furacão Sandy, que atingiu a costa leste americana, e levou o caos a Nova York. O saldo final da passagem do furacão pelos Estados Unidos incluiu mais de 100 mortos e um prejuízo superior a 50 bilhões de dólares, além de milhares de desabrigados e a interrupção do fornecimento de energia em boa parte da costa leste.
Neste novembro de 2012, os Estados Unidos da América voltaram a mostrar que são melhor do que os nossos temores. Apesar de uma situação económica das mais difíceis na história do país, esse grande laboratório humano, cultural, étnico, sobretudo democrático, reelegeu como presidente um homem que se chama Barack Hussein Obama e que é negro. Essa América multicultural elegeu para chefe da nação. Apesar da feroz campanha de uma direita sem chá, radical, revanchista, que clamou liberalismo contra o estatismo, que prometeu desfazer os impostos, que acusou Obama de arruinar a América ao querer arranjar saúde para todos, que denunciou os estrangeiros que estarão a tirar emprego a americanos. Apesar de tudo isso, Obama segue comandante máximo, parece ser bom para o mundo. Aliás, quem é que ainda se lembra desse tal Romney, rival republicano, na eleição de novembro?
O mundo acordou triste, ainda que sem surpresa. Dezembro de 2012 levou Oscar Niemeyer, o pai de Brasília, o mestre centenário da arquitetura, o maior arquiteto da história do Brasil e um dos melhores do mundo do século XX. A poucos dias de completar 105 anos, Niemeyer traçou uma última linha reta no monitor do hospital que o acolhia, débil, fragilizado por uma vida de trabalho, de glória e até de samba. Dias mais tarde, o mundo acordou em choque e desta vez surpreso. Um tiroteio numa escola primária em Newtown, no Connecticut, tirou a vida a 27 pessoas. Das vítimas mortais, 20 eram crianças. O atirador era um antigo aluno, agora com 20 anos, que antes de sair de casa, matou a própria mãe. À semelhança de outros atiradores norte-americanos, suicidou-se. Quando terminou a chacina, os Estados Unidos choraram os mortos, como aconteceu em Virginia Tech, em Columbine, em já demasiadas e repetidas ocasiões. Mas desta vez, Obama decidiu que já chega. O presidente quer alterar a lei que permite que praticamente qualquer cidadão tenha acesso a armas de fogo e espera conseguir acabar com os massacres em escolas norte-americanas, tragédias que têm marcado a história dos Estados Unidos nos últimos anos. E chega ao fim, 2012, um ano marcado por conflitos, por alterações políticas, por mudanças, por desafios. Um ano de viragem na Europa, no mundo. Para 2013, esperam-se mais desafios, mais alterações, mais compromissos, menos massacres, menos injustiças. De 2013, espera-se que seja o ano do renascer da esperança, o ano em que a alegria de Alemar contagia este hemisfério e este continente. O ano em que a equipa do Diakhan e Alemar trabalhará ainda mais e melhor para lhe contar as histórias de todos os dias, todas as semanas. Bom ano. Até 2013.